meu querido presidente Paulo Paim, extraordinário homem público, senhoras e senhores senadores, quero fazer uma saudação especial ao povo da Paraíba, na pessoa do empresário Eduardo Carlos, que nos dá a honra de sua visita ao nosso plenário, ao nosso parlamento, ao convívio com os colegas senadores. Que mundo é esse, senador Eduardo Suplicy? Que mundo é esse que nos acorda para atentados como esse da Noruega? Talvez o canto da paz seja a forma mais humana, mais solidária, mais harmônica de tentar desafiar o tempo e a atrocidade humana. Nós estamos precisando refletir. Acontece na Noruega, acontece no Brasil, acontece em quaisquer partes deste mundo, cheio de divisões, cheios de preconceitos, e que alimenta monstros como esse da Noruega. Parabéns, senador Eduardo. Vossa Excelência terá certamente seu requerimento à unanimidade dos nossos pares. Estamos iniciando o segundo semestre. E, certamente, durante o período de recesso, não tivemos boas notícias. Principalmente por força de uma série de ações que foram cometidas, alguns deslizes que mereceram da Presidenta da República uma solução imediata e enérgica. Mas hoje, conversando com o presidente Sarney, eu dizia à sua excelência que o Senado, senador Paim, precisava dar um salto, e essa é a mesma posição do senador Sarney, para que nós provoquemos uma agenda proativa, uma agenda em que a sociedade brasileira não sinta e não veja o seu Senado tutelado, muitas vezes, por uma agenda externa, quer do Poder Judiciário, quer do Poder Executivo, e principalmente do Poder Executivo. Durante os últimos meses, talvez grande parte do nosso tempo, senador Ataíde, foi votar quase que extemporaneamente medidas provisórias. Um direito constitucional do governo. E nós estamos aqui sobrecarregados com essa demanda, esquecidos que precisamos ter uma definição sobre o nosso rumo enquanto agenda e parlamento. Por isso proponho, e já fiz isso ao companheiro e líder José Sarney, que nós possamos, por iniciativa de Sua Excelência, consolidar a votação da reforma política. A reforma política que foi tema, inclusive provocado pelo senador presidente, de um amplo debate nesta casa, em que nós pautamos na CCJ 11 matérias, votamos e na próxima quarta-feira estaremos definindo e deliberando as últimas duas matérias que conclui o nosso esforço para trazer ao plenário e debater com a nação temas importantes da reforma política. O esforço do senador Francisco Dornelles, o esforço do senador José Sarney, o esforço do senador Eunício Oliveira como presidente da Comissão de Constituição e Justiça deve receber deste plenário a guarita necessária para a deliberação, a discussão, o debate e a definição do Senado em temas importantes, como as regras de suplência para senador, as regras de fidelidade partidária, o fim das coligações, a mudança na data de posse e duração de mandatos para chefe de executivo, a exigência de referendo para mudança em sistema eleitoral, a possibilidade de candidatura avulsa, essa já rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça, o fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidentes da República. Enfim, são temas que espero poder votar neste semestre. Trago também uma proposta de definir o mais rápido possível, caríssimo senador Ataíde, o Código Florestal. O Senado recebeu, após intenso debate na Câmara, o Código Florestal. E está em análise simultaneamente nas comissões de Justiça, Meio Ambiente e Agricultura. Além disso, foi apresentado requerimento à mesa para que também passe pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, de antemão, já concordo. Mas ainda não houve votação desse requerimento. A definição do texto do novo código tem mobilizado produtores rurais e ambientalistas. Os pontos mais importantes do debate, segundo o relator da matéria, senador Jorge Viana, são as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. O tema mais central vem no sentido de tratar o passivo ambiental que nós temos. São áreas, estas áreas, convertidas em produção agropecuária, que deveriam ter sido preservadas por terem nascentes, encostas de morro e margens de rios. Este tema do Código Florestal está efetivamente muito bem direcionado, muito bem conduzido pelos relatores da matéria. No PMDB, posso afirmar, na condição de vice-líder do partido, que o senador Luiz Henrique tem feito um trabalho, um esforço hercúleo para conduzir este tema sem a politização que aconteceu na Câmara dos Deputados. Acho que o Senado, como casa revisora, deve cumprir o seu papel. Trago também para a observação do país a necessidade de pontuarmos neste semestre, o mais imediato e urgente possível, o rito das medidas provisórias. Senador presidente, é desumano, é desleal, é desconfortável, no mínimo, a condição nossa de ser apenas uma casa, não de revisão, mas de chancela, de referendo, quando encontra um rito de tramitação que oferece ao Senado da República alguns dias, algumas horas, às vezes, para que tenhamos a condição intelectual e a condição política de votar temas da relevância que nós votamos nesse primeiro semestre. Nós temos que, efetivamente, encontrar uma saída. E encontrar uma saída não apenas com as nossas decisões na Comissão de Constituição e Justiça, que deverá acontecer também essa semana, a respeito da PEC encaminhada pelo presidente Sarney, mas colocar uma decisão política da Câmara dos Deputados. Eu tenho ouvido o senador Paim e me assusta situações como essa. Vocês vão votar lá, mas nós aqui na Câmara vamos permanecer como se está. Isso não faz bem à democracia, isso não faz bem ao país. E nas vezes que tivemos com a presidenta Dilma, tão logo ela soube da necessidade do Senado em ter mais tempo para apreciação dessas matérias, eu senti sensibilidade da senhora presidente, senti preocupação com esse tema que realmente nos leva a uma situação, no mínimo inusitada, de ver, por exemplo, projetos, construções que saem do governo, interessantíssimas, como agora eu fui me debruçar sobre a 529, que trata da ampliação das prerrogativas e da competência, né, enquanto empresa pública do sistema de correios e telégrafos, uma medida provisória intensa, de bons debates, e que não nos é dado ao Senado a condição mínima de conhecimento da matéria. Eu queria me associar a tantos quantos os senadores que por aqui passaram e falaram sobre a necessidade desse tema. A TV por assinatura, a reforma administrativa, são efetivamente outros grandes temas que podemos definir no corolário de ações que valorizam o nosso parlamento. Trago a vossas excelências rapidamente um pequeno texto que foi motivo de uma visita à Paraíba nesses momentos, poucos momentos de recesso. Eu visitei muito o Estado, talvez me sentindo na necessidade de estar cada vez mais perto à população e assistindo essa população. E o Estado viveu durante esses últimos dias momentos de profunda dificuldade em virtude das chuvas. Eu que sou um caririzeiro um matuto, um homem do campo, a gente nunca maldiz a chuva. A chuva sempre é muito bem-vinda, porque chuva é vida, a água é vida, a água é saúde. Mas nós, humanos, nós, poder público, não estamos preparados para alguns dissabores que a chuva traz, né? As enchentes, os problemas climáticos. E a Paraíba se viu num alongamento de inverno inusitado. É, nós temos apenas 2-3 meses de inverno por ano, né? Convivemos com muito mais seca do que chuva, mas esse ano, né, nós estamos aí com mais de 5 meses em algumas áreas do estado com um excedente pluviométrico e que leva a alguns dissabores. É da minha responsabilidade estar presente. E eu estive na cidade de Cajazeiras e lá vi uma situação que foi o escopo ou a alma desse pronunciamento que vou tratar com Vossas Excelências, com o país hoje. Cidade de Cajazeiras faz parte de uma área metropolitana no final do estado, na área do sertão da Paraíba. Pois bem, eu recebi de uma mãe, saindo de uma emissora de rádio, aos prantos, a seguinte afirmação: senador, meu filho morreu há 2 dias e até hoje eu não tive o direito de enterrá-lo, porque aqui não tem um centro de medicina legal para fazer a autópsia, para fazer os procedimentos. Meu filho tem que ir para Campina Grande, e lá também está em dificuldade, ou João Pessoa, a quase 600 quilômetros. E eu fiquei doído com a dor daquela mãe, e comecei a rabiscar um tema que me foi muito forte durante os meus anos de médico e advogado. Eu, quando terminei medicina, fazia direito também, e aí comecei a me especializar em medicina legal, porque era uma forma de unir as duas atividades às quais eu estava me habilitando. Então, na condição de monitor, na condição de estudioso em medicina legal, eu vejo que é muito difícil para o cidadão, o ser humano, quando perde um ente, né, quando perde uma pessoa querida, ter que sobreviver a esse martírio de não ter um centro de medicina legal capaz de devolver aquela matéria morta, aquele corpo inerte, aos seus familiares para seus últimos atos. Eu imagino que, em nome dessa senhora, eu fiz esse pronunciamento. A medicina legal constitui-se em um dos mais notáveis instrumentos desenvolvidos pelo homem para apuração de crimes e fixação de responsabilidades. É assim, essencial para a correta administração da justiça por parte do Estado. Ramo da medicina que assume caráter multidisciplinar e assegura suporte e serviços essenciais ao direito. A medicina legal tem recebido, nas últimas décadas, decisivos aportes da ciência e da tecnologia. É a apuração científica das causas que compõem fatos e crimes violentos. Novos e sofisticados equipamentos se somam permanentemente à inteligência e à perícia humana, permitindo a reprodução simulada de crimes, conhecida popularmente por reconstituição, e a orientação das investigações. Torna-se, assim, mais rápida e efetiva a elucidação dos mais intricados delitos. Mas esse universo complexo e problemático, nem tudo desponta edulcorado como nós habituamos a ver nos sofisticados seriados televisivos norte-americanos. Nem tudo parece com aqueles seriados televisivos norte-americanos que somos acostumados a ver nas televisões a cabo. Ao contrário, em países como o Brasil, remanescem inúmeras adversidades na disseminação e, logo, no acesso ao trabalho dos peritos. A Paraíba, como deverá ser o caso em várias outras unidades da Federação, ressente-se de melhores serviços nesta área. Esta é uma constatação que faço como parlamentar. A partir de diversas evidências e do constante e reiterado pleito de profissionais e entidades representativas deste importante setor. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, a Paraíba ainda se debate pela absoluta falta de recursos com métodos antiquados ou com a total ausência deles, que impede a rápida elucidação dos crimes perpetrados em seu território. Além de importante por razões estratégicas, a descentralização deste tipo de serviço permite que muitas provas não se acabem simplesmente desconsideradas, sobretudo quando o tempo é fator decisivo. A cidade de Cajazeiras, mencionada há pouco, situada a quase 500 quilômetros de João Pessoa, dentro do sertão paraibano, é uma das mais violentas do estado. Um estado resiste que a criminalidade avançou de maneira assustadora nos últimos anos. Exatamente por isso, senhor presidente, é que estamos pleiteando a instalação, e já o fizemos ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a instalação de uma delegacia da Polícia Federal na cidade de Cajazeiras e de uma unidade de medicina legal. Faço esse apelo e tenho certeza da sensibilidade intelectual, política e da grandeza de espírito do ministro Cardoso, que haverá de responder positivamente essas duas postulações. Por isso, senhor presidente, em nome de todos os paraibanos, eu faço esse apelo e traduzo o sentimento dessa mulher que queria sepultar o seu filho e não conseguia receber o corpo daquele que lhe deu vida. São esses contraditórios humanos que acontecem na vida da gente que nos deixa com a responsabilidade dessa tribuna, da mais alta casa parlamentar do país, poder ter uma palavra, e em nome desta, falar a todo o meu povo. Muito obrigado, senhor.